Abrir as nossas Bíblias nesse texto que foi declamado e deixar a Bíblia aberta para a nossa meditação nessa manhã. Aí, se você já fechou, Mateus capítulo 5. Amados, o século passado, particularmente o século 20, foi uma das eras de todas de grandes descobertas e de avanços no conhecimento, na ciência. E grandes esperanças surgiram por causa de todo esse desenvolvimento. A ideia predominante era de que a vida estava progredindo, melhorando, aperfeiçoando-se no meio da sociedade. O pensamento vigente era que aquele homem que evoluíra do animal estava cada vez mais avançado e atingira um estágio de grande desenvolvimento. E tal avanço iria resultar em grandes desenvolvimentos mentais, científicos, de maneira que as doenças iam ser vencidas, a educação iria levar o homem a viver em harmonia com os seus semelhantes, iria desaparecer e ser abolido uma série de angústias no meio da humanidade por causa do conhecimento. Um século admirável. O homem finalmente aprendera a pensar e a tomar decisões que o levava a progredir em todos os segmentos. As massas populacionais em todo o mundo, através da educação, não mais iria se entregar ao alcoolismo, pasme, à imoralidade. O homem, através da educação, iria vencer os vícios que o degradam. Essa era a esperança no pensamento de muitos quando iniciava aquele século. Todas as nações, depois de educadas dessa forma, iriam refletir, sentar em mesas de convenções, de conferências e abolir as guerras, os conflitos, e as nações iriam se unir em torno de uma vida melhor, e a terra poderia viver com que numa vida mais digna e num paraíso. Muitos acreditaram firmemente nisso e vários desenvolveram as suas ideologias para tornar a sociedade melhor. Mas isso era uma utopia. E se você assiste televisão e se você lê jornais, você vai ver que ainda tem gente pensando que a sua maneira de pensar vai tornar o homem melhor, a sociedade melhor, o país melhor. Mas quando a gente lê o Sermão da Montanha, o Senhor Jesus apresenta um tipo de gente bem diferente do que a sociedade anseia e prega. Jesus disse aos seus discípulos que felizes mesmo são os humildes. Gente mansa, gente que é misericordiosa, que é pacificadora, não pacifista, mas pacificadora. Ele diz que gente que tem fome de Deus, sede de Deus, gente que o coração não é maculado, não é perverso, mas é limpo, é simples. Para Jesus o mundo jaz no maligno, não mudou nada. Para Jesus o mundo está em decomposição, está em trevas. E ele então usa duas metáforas, o sal e a luz. E depois de dizer qual é a cara do cidadão do reino de Deus, ele diz assim: vós sois esse tipo de gente. E para que vocês possam ser assim, vocês precisam ser como o sal e como a luz. Metáfora é o uso de uma palavra figuradamente, fundamentado na semelhança. Ele diz: como sal vocês devem ser, como a luz vocês devem se comportar. E a abrangência é terra e mundo. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Ricos e pobres usam sal e usam a luz. Independente da sua condição, são elementos indispensáveis, todos nós os usamos. Lá em casa ontem, eu não sei se aconteceu na sua região, mas lá para Valinhos, parece que caiu uma fase, lá também, né, doutor? Eu liguei para a portaria e o condomínio disse assim: não é só no nosso condomínio, na rua também. Engraçado que tinha ambiente na casa que a luz estava normal, mas tinha ambiente que a luz estava quase apagada. As tomadas não funcionavam. E aquilo mexeu com a nossa maneira de estar ali, porque conversávamos, trocávamos ideias. Teve momentos que apagou geral, uma hora teve que acender uma vela. Não foi para santo nenhum, viu? Porque lá nós somos devotos só de Jesus mesmo. A luz faz parte da nossa vida. Ela é necessária. E é óbvio por quê. Você sai batendo a canela em tudo que é quina, machucando. Dependendo da escada, você cai e se arrebenta pela falta de luz. E o sal? O sal é condimento, mas é elemento de preservação. Morei em Cuiabá há 10 anos. E há um ponto turístico lá indo para a Chapada dos Guimarães. Paulo e a esposa passaram por lá recentemente, chamado Salgadeira. É um local onde as tropas paravam e eles abatiam animais e salgavam as carnes ali naquela região, porque é abundante em água, para fazer a limpeza do lugar. Queridos, Jó 6,6 refere-se ao sal como algo que traz sabor, mas que tempera e que preserva. Antes da refrigeração, o sal era usado para preservar do apodrecimento. Hoje você pode pôr no congelador e por semanas e meses você preserva uma comida, mas antigamente não. E ainda em alguns lugares o sal é usado para preservar a carne. O charque lá do Nordeste, a carne de sol, a carne do Ceará, o jabá, tudo isso o sal era utilizado e em várias regiões do mundo ainda é utilizado. A verdade básica é: a igreja e o mundo são comunidades que convivem, mas são separadas e distintas na sua maneira de ser. A igreja sempre será, aos olhos de Cristo, luz e sal. Sempre, sempre. De um lado a terra, o mundo, e do outro lado, vós sois o sal dessa terra e a luz desse mundo. Eles e vós estão relacionados um com o outro nesse texto, mas essa relação depende de uma diferença. Há uma diferença. É preciso, segundo Jesus, declarar a diferença. Teologicamente, nos nossos dias é muito elegante tornar obscura essa fronteira, politicamente corretos, mas biblicamente nós somos diferentes do que está posto aí fora, do que está proposto fora dos princípios do reino de Deus. As metáforas falam dessas duas comunidades. O mundo é um lugar em trevas. O mundo é um lugar escuro. O mundo é um lugar onde as coisas não estão à plena luz. O mundo também é inclinado à putrefação, à deterioração, à corrupção. E de corrupção esse país entende. E de corrupção esse país está farto, mas quando chega as eleições, parece não estar. Queridos, o mundo é propenso ao aborto. E já há um segmento forte no meu evangelho favorável ao aborto. O mundo é um lugar de execuções, de assassinatos, de esquartejamentos, gente esquartejando gente. Essa semana em São Paulo um corpo foi encontrado em Higienópolis. Partes para todo lado. Esse é o mundo que nós vivemos, que nós educamos os nossos filhos. E a Bíblia diz que a igreja tem um papel duplo, de alguma maneira entrar nessas estruturas para ajudar a interromper ou diminuir a velocidade desse processo de corrupção moral, social. E isso a gente faz com a diferença que a gente tem no ambiente onde a gente vive, agindo como sal, desfazendo as trevas da ignorância, carregando conosco o ensino de Jesus. Ele diz na sua palavra, e nós acabamos de ouvi-la: aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Porque os escribas e fariseus, eles sabiam os princípios da lei, mas eles não os praticavam. Eles eram rápidos para citar as escrituras, mas eles eram lerdos para obedecer às escrituras. O sal não pode perder a sua salinidade, a capacidade de dar sabor, de preservar, porque senão não presta para nada. E a luz, ela se torna inútil se você colocá-la dentro de um ambiente e fechar. Não sai para mais lugar nenhum. Então, em primeiro lugar, meu querido irmão, o Senhor Jesus nos ensina nesse sermão da importância da sua influência como crente no seu ambiente de família, no seu ambiente de trabalho e no seu ambiente de culto, de adoração, a sua influência aqui dentro da igreja. A palavra de Deus diz que o mundo deteriora, o mundo jaz no maligno, sinônimo de morte, jaz, está aqui, morto apodrece, morto não tem vida, o mundo não tem a vida de Deus, e a Bíblia diz que com o sal nós podemos retardar esse processo e ajudar um monte de gente a sair da podridão e a encontrar cura para a sua vida e para a sua alma diante de Deus. Amado, o mundo é contaminado, o mundo está decompondo, o destino da sociedade humana é absolutamente previsível: piorar, deteriorar, morrer. Não é ser pessimista, é ser realista. Uma simples observação revela isso. É só você olhar e ver. O Brasil não está melhorando, o Brasil está piorando. E a questão não é política, a questão aqui é sociologicamente, espiritualmente. O nosso país está cada vez pior, e a Bíblia diz que vai de mal a pior este mundo. Não é só o nosso país, é o mundo. E a Bíblia diz que só tem dois elementos que podem ajudar nisso: é a santa influência do sal e da luz que ele colocou nesse mundo. E ele diz: essa luz sois vós. Aleluia. O próprio Deus, ele nos proveu de instituições que são restringentes para esse processo de destruição e de mortandade e de apodrecimento. Não é o Estado, com suas leis e seus poderes, nem sempre justos, mas que ajudam a retardar o mal. Deus colocou esse poder restringente. E Deus colocou outra instituição que está sendo destruída: a família, com seus valores e princípios. A família está sendo atacada, deliberadamente atacada. Há leis do Congresso para redefinir o conceito de família, de casamento,
Isso faz parte de uma agenda, e de uma agenda política, que não está só no Brasil, está no mundo inteiro. E nós podemos entrar no site do Senado, da Câmara dos Deputados, e opinar sobre isso. E, meu querido, nós devíamos ser mais atuantes nesse sentido. Nós devíamos ser mais aguerridos e engajados de dizer o que nós pensamos, de ter a coragem de nos manifestar como cidadãos que somos nessa sociedade brasileira, como crentes que somos. Irmãos amados, a alternativa dada por Cristo é o sal. Naqueles dias do Senhor Jesus não existiam refinarias que processavam o sal. O sal era retirado de próximo ao Mar Morto. Era um pó branco com uma alta concentração de cloreto de sódio. Mas o cloreto de sódio, ele pode desaparecer facilmente, ele é solúvel. E quando isso acontece, vira uma massa branca, um pó branco, não serve para absolutamente nada. E Jesus diz que só servia para pavimentar chão e estrada, para os homens pisarem. Que a sociedade não nos pise como igreja, por nós sermos inoperantes. Que ela nos pise na perspectiva de Jesus, de perseguir, porque nós incomodamos com a nossa salinidade, com a nossa santa influência dada pelo Espírito de Deus. A salinidade do cristão é o seu caráter. Caráter. Como nosso pastor já disse aqui numa das mensagens aí para trás, caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando para você. A esposa não precisa estar perto. Os filhos não precisam estar perto. Você é o que você é. Com a luz acesa ou apagada, você é você. E o Evangelho faz isso, e o Espírito Santo nos dá ferramentas e habilidades para isso. Ele nos dá o domínio próprio. Amém, amado? Então a nossa salinidade é o nosso caráter, que é visível nas nossas palavras audíveis, e eles são visíveis nos nossos atos, na maneira como nós nos comportamos. Mas se o nosso caráter for contaminado, nós vamos perder a eficácia do nosso testemunho. A influência do cristão depende mais da sua diferença do que da sua identidade. Tem um monte de gente que se identifica como cristão, mas as pessoas olham e não veem diferença entre quem é e quem não é. Então, amados, a minha influência, a sua e a nossa, depende da nossa diferença. A igualdade nos torna inúteis nesse mundo. O que nos torna úteis nesse mundo é que nós somos diferentes do que está aí. Não melhores como pessoas, não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes porque fomos transformados pelo poder da graça de Deus. Queridos, a nossa influência, ela não só ajuda a preservar, a nossa influência ajuda a produzir, a nos tornar uma usina de conhecimento que esse mundo não tem. Alguém já percebeu alguma diferença em você? Já disse, você é diferente. Por causa da sua conversa, por causa da sua reação diante de uma maracutaia. Eu nunca aceitei mentir em ambiente de trabalho para livrar a cara de ninguém ou nas empresas onde trabalhei. Eu me converti aos 17 anos. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, vem do maligno. O jeitinho brasileiro vem do maligno, irmão. Mas o jeito de ser crente é sim, sim, não, não. Acabou. Escrever ou não ler é analfabeto, irmão. Pode até ser aprovado no sistema que está aí. Vai para o ano seguinte, mas não sabe ler, não sabe escrever. Amado irmão e irmã, nós nossa luz são as nossas boas obras. Por isso Jesus diz, olha, tem que exceder muito a dos escribas e fariseus. Não basta ser religioso e frequentador de culto. É preciso ter vida, atitude, para ser reconhecido diante do nosso Deus. Boas obras são as nossas atitudes. Elas precisam ser boas. O que diz e faz, como diz e como faz. Tudo isso vai contando. Amados irmãos e irmãs, João Batista, Evangelho de João, capítulo 5, verso 35, o Senhor Jesus diz que ele era a lâmpada que ardia e alumiava. E o povo não queria saber de João. Seu testemunho, a sua atitude, ele foi um grande incômodo nos seus dias. Mas era exatamente porque João não era politicamente correto. Quando ele percebeu e soube e tomou conhecimento que Herodes dormia com Herodias, sua cunhada, João Batista confrontou ele. João Batista o denunciou e o confrontou publicamente. Ele era o rei. Mas diante de Deus, até os reis vão responder. Os presidentes da república, o presidente da sua empresa, você que é chefe de família, você é chefe de família, mas Deus tem que ser o senhor de sua casa. Todos vamos responder diante de Deus. João Batista não fingia não saber do adultério de Herodes com a mulher de seu irmão. O que para ele era verdade, para Herodes era uma inconveniência. Mas para João era verdade. Sabe o que aconteceu com João Batista? Ele preferiu morrer, perder a cabeça na defesa da verdade, do que viver o resto da vida escondido num quarto escuro da mentira. Que Deus nos ajude a não ser do tipo que vive se escondendo atrás de suas mentiras. Que a gente tenha coragem de ser crente, crente. Amém, querido? De assumir a verdade. Isso nos ensina algumas coisas. Que há uma diferença fundamental entre o cristão realmente convertido e o não cristão. A diferença é que um não conhece a Deus e o outro está andando com Deus e aprendendo a viver a vida debaixo da graça de Deus e vai crescendo dia após dia. Deus está nos construindo em Cristo, nos aprimorando. E Deus nos dá a experiência do Espírito para nos santificar e nos tornar capazes de viver assim. Isso não é uma obra humana, isso é uma obra divina. Aqueles que buscam e quem busca encontra. Aqueles que batem, mas a todo que bate a porta se abre. Aqueles que pedem e todo que pede recebe. O nosso Deus é bom sempre. Amém? Ele vai nos ajudar a viver esse evangelho. Então há uma diferença fundamental entre quem é e quem não é. E eu não estou me referindo à cultura cristã. Já há uma subcultura dentro da cultura cristã muito permissiva. Eu me refiro à vida, vida transformada. Vida digna do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu mentia, agora eu não minto mais. Eu roubava, eu não roubo mais. Eu trabalho porque o evangelho entrou. E porque o evangelho entrou, eu sou uma nova criatura. Irmão e irmã, uma outra lição é que nós temos que encarar que isso é uma responsabilidade, além de ser um privilégio. Essa diferença traz sobre nós uma responsabilidade de se deixar consumir e gastar no serviço de Deus, o serviço que impede a propagação do mal. Não é só pregar a verdade, é vivê-la. Não é só apontar o caminho, é andar nele. Não é só falar que Deus ama, mas demonstrar esse amor de Deus. Amém, amados? É assim. Um outro serviço é o serviço da propagação das Escrituras Sagradas. prega a palavra. Ou, irmão, ou é a palavra, ou não vai acontecer nada. Você pode pregar bem, você pode ter um bom discurso, você pode ter um conhecimento filosófico, mas se você não pregar, a palavra de Deus não muda, porque só a palavra transforma. Só a palavra transforma. Eu me lembro que uma vez no seminário, nós estávamos reunidos, e eu preciso do relógio, viu gente, por favor. Nós estávamos no culto e o reverendo Elton Último colocou um dos alunos para pregar uma quarta-feira. E na quarta-feira que nós estávamos, naquele culto, quem ia pregar? Um moço que tinha uma deficiência na fala. Ele gaguejava muito, ficava vermelho com a blusa daquela irmã ali, só de estar lá na frente. Pegou um texto de Ezequiel, meio complicado para pregar. E os Billy Graham sentados, tudo cutucava, outros assim, desse, quer ver o que vai sair daí. Eu não sei se ele pregou outra vez na vida dele, mas quando terminou o culto na capela, até o reitor estava de joelho. O choro era um só. Um quebrantamento espiritual que eu não experimentei outra vez igual no seminário. Mas quem foi usado para pregar foi exatamente aquele que nós não credenciaríamos. Sabe por quê? O poder de transformação, de quebrantamento, está na palavra de Deus. A boca, Deus usa quem Ele quiser. Mas é o poder da palavra. A palavra de Deus é poderosa. Quando você põe a palavra para tocar num CD, é a palavra de Deus, Deus opera. Quando você ouve a palavra de Deus sendo pregada por outros meios, é a palavra de Deus, ela é poderosa para agir. Quando ela está escrita em versos na nossa casa e os nossos filhos a leem, é a poderosa palavra de Deus que está lá. Amém, amados? Então, a palavra de Deus nós precisamos anunciá-la constantemente. Paulo diz, prega a tempo e fora de tempo. E se tem alguém pregando por inveja, o que me importa? O que me importa é que Cristo esteja sendo pregado. Amados irmãos, Deus nos colocou aqui para gerar uma influência nos nossos dias. No século passado, foram descobertos escritos do Mar Morto. Eles trouxeram importantes revelações sobre aqueles dias da comunidade monástica dos essênios, que se afastaram das cidades, se afastaram da sociedade, foram viver como uma comunidade isolada, para fugir do mundo, para fugir das más influências, do mundo pecaminoso. Ficava a cerca de 160 quilômetros do lugar onde Jesus ensinava os seus discípulos, que eles deviam estar, não numa caverna isolados, mas eles deviam estar diante do mundo, para brilhar como luz que aponta o caminho para Deus. Queridos, os essênios se intitulavam os filhos da luz, mas eles não tomaram nenhuma providência para que a luz deles brilhasse em lugar nenhum. Nós podemos dizer que nós somos filhos da ressurreição, mas se nós somos filhos da ressurreição, nós precisamos tomar providência para que o raiar do domingo da ressurreição brilhe na vida de muitos que estão nas trevas. Se nós somos filhos da luz, nós precisamos tomar providência para que a luz de Deus se manifeste nesse mundo, e ela vai se manifestar através da igreja. Louvado seja o Senhor. À medida que nós nos tornamos moderados e às vezes frouxos nos padrões morais, os padrões éticos, as coisas pioram à nossa volta. Podemos ser considerados estranhos, radicais, que é assim que nos chamam. Mas deixa-me te dizer uma coisa. O Senhor Jesus disse que pais iam ficar contra filhos. Sogra iam ficar contra nós. Por causa de Jesus Cristo. Nós precisamos tomar posição. Como é que nós vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo? O Senhor Jesus, o desejo dele, segundo esse texto, é que quando você chega numa rodinha, a conversa moral cessa, porque a sua presença impõe respeito.
que você brilha e você influencia. Onde você chega, a conversa muda, porque você é luz e você é sal. As pessoas geralmente precisam de freios que as ajudem a evitar o pior. Mas freios não são suficientes. Nós temos freios. A lei é um freio. O Estado é um freio. A família é uma forma de freio. Mas não são suficientes. É preciso regeneração. É preciso mudança de dentro para fora. Essa obra a igreja não faz, mas ela é um instrumento de Deus para ele fazer. É uma obra que Deus opera dentro da pessoa. É vida nova. Só o Espírito Santo através da palavra. Por isso prega a palavra, leia a Bíblia. Só o Espírito Santo pode realizar. A ignorância, as trevas espirituais só vão ser vencidas pela luz da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a esparramar cada vez mais a sua palavra. Propagar essa luz é a nossa vocação. Não tem mais, mas lá no alto tinha um banner grande. Pregação de Bíblia pura. Se eu te convidasse para jantar e eu fizesse uma comida bonita, você sabe que você come com os olhos também, né? Uma comida chamativa. Se você gosta de picanha e tivesse uma picanha assim grelhada, maravilhosa, e você na hora de comer eu dissesse assim: temperei com veneno, você ia comer? Mas todas as vezes que nós pregamos um evangelho que não é bíblico, nós estamos alimentando as pessoas com veneno. Porque é só a palavra de Deus que pode curar. É só a palavra de Deus que pode libertar. É só a palavra de Deus que pode salvar. Qualquer coisa misturada à palavra de Deus é anátema. É outro evangelho. O conteúdo do evangelho é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém, amados? Essa é a nossa pregação. Jesus disse: para que vejam as vossas boas obras. Jesus quer mais do que a nossa pregação e discurso. Ele quer a nossa prática, porque através da nossa prática as pessoas vão vir. Para que vejam. Os escribas e os fariseus, eles já falam bem, mas eu quero que as pessoas vejam as vossas boas obras. Cada vez que eu deixo de ser sal, o mundo piora ao meu redor. A família piora ao meu redor. A escola piora ao meu redor. A nação piora. Cada vez que o evangelho deixa de brilhar na minha vida, as pessoas ao meu redor ficam mais perdidas. Elas ficam sem um referencial. Você sabe que o olho humano é atraído pela luz. Se apagarmos todas as luzes num culto aqui à noite e colocar aqui uma lâmpadazinha pequenininha de LED, todos os olhos vão se voltar para ela. A luz do evangelho atrai. Qualquer pregação não, mas a luz do evangelho atrai os olhos daqueles que estão nas trevas. Que Deus nos dê a graça de sermos o que Jesus disse que nós devemos ser: luz e sal. Amém, amados? Se somos crentes, somos sal e somos luz. Se não somos sal e luz, não deveríamos dizer que somos crentes. Porque para Jesus, o crente é sal. O crente é luz. Eu me refiro a crente, mas eu estou falando daquela pessoa que é convertida a Jesus Cristo. Nós somos uma igreja grande, com várias frentes ministeriais. Deus tem usado a igreja em várias áreas e em várias frentes. E nesses dias, quando tudo vai sendo relativizado, não basta que o púlpito dessa igreja pregue a verdade. é preciso que todos os que a compõem pratiquem a verdade. Eu estou dizendo que você não está praticando, que Deus me guarde de tal julgamento. Mas eu estou te dizendo que nesses dias, o que o nosso país mais precisa é de um povo que vive o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te use, irmão, que Deus te unja, que Deus te dê paixão, que Deus te dê amor pela palavra, pelo bom testemunho do Evangelho, porque você é o que a Bíblia diz que você é. Se você é crente, você é luz e você é sal. E essa influência Deus deu a mim, deu a você, deu à igreja. E nós somos uma parte da igreja de Cristo. E nós queremos cada vez mais iluminar e salgar. E nós podemos mesmo experimentar o reino de Deus, onde Deus governa, dentro do seu coração e dentro do meu coração. Nos aprimorando, nos aperfeiçoando na santidade que o Espírito traz. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar com os irmãos e com as irmãs. Amado Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação daquele que crê. Senhor Deus, o Evangelho nos alcançou, bendito seja o teu nome. O Evangelho nos transformou, o Evangelho mudou a nossa vida e a direção da nossa caminhada. E o Senhor nos tem vocacionado e nos tem chamado para, agora transformados, ser agentes de transformação, onde quer que a gente vá. Por isso, Senhor Deus, abençoa-nos nessa manhã. Abençoa-nos com graça, com bom ânimo do Espírito, com ousadia, com coragem, para viver o Evangelho e fazer diferença, fazendo diferente, fazendo a tua vontade. Abençoa o teu povo, Senhor, e ajuda-nos a esparramar nessa cidade e nas cidades circunvizinhas, iluminando e salgando, influenciando os nossos vizinhos, influenciando os nossos amigos, influenciando os nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela bênção de sermos igreja. Igreja que salga, igreja que ilumina, igreja que influencia, igreja que é instrumento do Deus vivo. Nesses dias de tanto pecado, nos ajude a viver o Evangelho. Tudo para a glória do teu nome, para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Duas coisinhas. Deus te dê o resto de dia muito abençoado. Eu não sou eu que vou encerrar o culto, não. Você fica na bênção aí.